vimos que após que Simão foi, na verdade, assassinado pelo seu genro, uma história trágica para quem se lembra, quem assumiu foi Yohanan Hyrcanus. Esse Yohanan Hyrcanus era muito bom rei. Por que ele chamava Yohanan Hyrcanus? Porque ele venceu um general sírio que se chamava Hyrcanus. O deu para ele o apelido Yohanan Hyrcanus, certo? O nome dele era Yohanan. Como tinha muitos macabeus que tinham esse nome. Esse Yohanan Hyrcanus foi um excelente rei. Jogou por Israel. Ele era um sumo sacerdote, um Kohen Gadol. Ele cuidava do Estado naquela época. As duas posições eram juntas. Se lembra, desde que Simão se otorgou o título de príncipe de Nasi. Este Yohanan Hyrcanus realmente trouxe ao povo uma situação, uma economia boa, religiosidade como se deve. Quando os Hashmonaim, o Beta Hashmonaim, a família de Hashmonaim, reinavam, eram homens tementes a Deus. Então as coisas estavam andando bem. Ele lutou, travou várias lutas com outros povos, ganhou. Mas aqui ele fez um erro, se você se lembra bem, falamos isso semana passada. Ele ganhou e venceu dos Edomitas, o povo Edom. Edom é no sul de Israel. Pode ser chamados em português de Idumeus ou de Edomitas. Este povo de Edom é um povo que são descendentes de Esav, tá certo? Então eles têm lá em cima alguma raiz também, tá certo? Esav era o irmão de Jacó. E quando ele venceu os Edomitas, ele obrigou eles a aceitar um tipo de judaísmo. Você lembra disso? E isto é totalmente contrário ao espírito judaico. O espírito judaico não é que você pode obrigar alguém. Se alguém quer se converter, sinceramente convencido, pode ser. Agora, não existe você coagir alguém com uma religião. Ele quase que disse para os idumeus, se vocês querem ficar aqui, mesmo tributários, ou vocês aceitam o judaísmo, ou vocês vão se vão. Ele não obrigou eles, não obrigou eles a se circuncidar. Não obrigou eles a fazer um guiú, realmente uma conversão, mas a se comportar como judeus. Por exemplo, ele queria que eles se comportassem pelo menos que faziam as mitzvot como as mulheres. Não são obrigados a fazer tudo, mas uma grande parte, como fazia naquela época, servos que entravam no judaísmo, tinham a obrigação de cumprir mitzvot como as mulheres. Só ele considerou eles servos, falou, vocês aceitam, ele obrigou. Então, o que, que aconteceu? Jamais os judeus aceitaram eles como judeus, mas eles se comportavam como judeus, uma parte deles. E esta conversão, ou pseudo-conversão, coagida e comportamento meio pseudo-judaico, vai nos trazer problemas na frente, como eu já falei para vocês, como nos veremos na época de Herodes, principalmente a família de Antipater, como nós veremos. De qualquer jeito, este Yohanan Hyrcanus foi muito bom. Fez aliança com Roma. Naquela época, Roma já está disparando como um futuro poder. Está tendo um declínio do Império Grego totalmente, está certo? E Yohanan realmente foi um bom rei. O povo vivia quase uma prosperidade como na época de David e Salomão. Situação econômica boa, situação religiosa boa, situação de segurança boa, tudo isso era super importante. Porém, infelizmente, antes da sua morte, Yohanan Hyrcanus deu uma guinada e mudou seu comportamento. Por incrível que pareça, após 80 anos de comportamento religioso, como se deve, após realmente andar na linha e tudo, de repente ele deixou de fazer uma série de coisas e aderiu a uma filosofia de um partido que estava longe da tradição. E para entender isso, falamos também na aula passada que a gente vai ter que entender os vários segmentos que havia entre os judeus naquela época. Estão comigo? Então nós vamos tentar explicar as três grandes correntes não são tão grandes todas, mas são as três correntes que tinha do judaísmo naquela época. A primeira, os Prushim, os fariseus. A segunda, os saduceus. E a terceira, os essênios. Com certeza vocês já se depararam com esses nomes, tenho certeza. Os manuscritos do Mar Morto de Qumran são daquela época. E estas seitas, se podemos falar, ou estas correntes, elas estão durante bastante décadas na época do Segundo Templo. Não esqueça que nós estamos na época do Segundo Templo. O Segundo Templo funciona na erguida e nós estamos numa época do reinado dos Hashmonaim, todos descendentes de Yudá, Amacabi, ou para melhor falar, de Matitiah, o Kohen Gadol, tá certo? Matatias, da casa dos Hashmonaim. Os essênios, vamos começar com os fariseus, os Prushim. Os Prushim, vocês têm que entender, talvez, antes de explicar tudo isso, por que que tinha tantos segmentos? Como a situação nas últimas décadas, que ano que nós estamos? Estamos mais ou menos no ano 100, 120 antes da Era Comum. Ok? Estamos sempre, já estamos praticamente há quase 200 anos antes da destruição do Segundo Templo. Já passaram 220 anos que o tempo está erguido. Estamos há 120 anos antes da Era Comum. O povo de Israel está vivendo uma prosperidade. Está vivendo uma riqueza. Quando tem riqueza, tem um preço para isto. Qual é o preço para isto? A influência alheia. Muitas vezes as pessoas querem imitar um pouco os povos que estão na região. Isso acontece também no Brasil. Então, muitas vezes, estamos, na verdade, submetidos a várias influências. Isto criou que tem várias correntes. A principal corrente, que a maioria do povo estava com ela, são os Prushim, traduzido como fariseus. Estes, eles simplesmente aceitam a Torá escrita e oral como a lei de Deus. Isto é a palavra de Deus. E não se discute. Isto não se discute. Eles dizem que isto é intocável. Porque se é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, isto o ser humano não pode mexer. Neste grupo de fariseus se encontra os Tanaim, os grandes sábios judeus. Todos os grandes sábios que escreveram a Mishnah estão lá. A palavra Prushim em hebraico vem da palavra Parush. Parush significa separados. Eles eram separados dos judeus que eram, na verdade, mais modernos. Os fariseus são muito religiosos, muito piedosos. Segue a lei oral, a lei escrita. Para eles, o modelo é os homens da grande assembleia, que estavam antes dos Tanaim, tá certo? A Shekinah Gdolá. E antes disto, os profetas. E antes disto, Moshe e Aaron. Quer dizer, eles seguem a lei que foi dada no Sinai ao pé da letra. Lei escrita e lei oral. Estes são os Prushim. Muitos, ou diria a grande maioria dos membros do Sanedrim, do Sinédrio e dos Tanaim, que escreveram a lei oral, são Prushim, fazem parte dos fariseus. Eles são a maioria do povo, porque o povo quer realmente a tradição e o povo, ele mesmo segue a tradição nesta época, principalmente quando já estamos algum tempo com, na verdade, governantes do Beit Hashmonaim. Eles eram pessoas boas, recebiam todos com amabilidade, mas do outro lado também eram muito estrictos. Quando se trata da lei, eles não permitem nenhuma mudança da tradição. Isso os fariseus. Cuidam muito da pureza, se preocupam com os mandamentos judaicos. Eles tinham grandes, grandes sábios. E não tem dúvida, isto é o judaísmo tradicional, que é a maioria do povo. São eles que salvaram os judeus realmente de muitas correntes assimilatórias. São eles que mantiveram Torá, Mitzvot, na vida, a tradição durante todo esse tempo. Esses são os Prushim. Eu tenho muitas dúvidas se realmente este nome Prushim foi dado por eles. Acho que mais dos historiadores, ou mais outros que chamavam desta forma. Isto era a massa tradicional judaica. Nós temos um outro grupo, que se chama os Saduceus. Os Saduceus são alunos do sábio que chamava Tzadok. Este Tzadok, infelizmente, mal interpretou o que ele aprendeu com seus mestres. E ele desprezou a lei oral. Então ele falou para as pessoas, o mais importante é o texto bíblico. O que está escrito na Torá, isto nós seguimos. Não tem ninguém que pode modificar isso. Não tem lei oral, não tem interpretação de sábios. Eles simplesmente duvidavam e negavam da veracidade da lei oral. Nós sabemos, judeus tradicionais, que Deus deu a Torá escrita com sua interpretação. Não tem sentido alguém dar um livro hermenêuticamente fechado, fechado e não sua interpretação. Se Deus deu a lei escrita, deu a lei oral. É como se você dá para alguém, na verdade, uma mala James Bond, que está fechada com código, e não falar para ele um número. Não tem sentido. Claro que tem que falar um número. Então Deus nos deu a explicação. Mas eles negavam esta explicação. Então isto fez que, na verdade, tem muitas leis que não eram observadas. Outros que eram mais rigorosos. Por exemplo, na Torá está escrito, não consumirás fogo no Shabbat nas suas moradias. Lo tevaru eish b'chol moshvotechem b'yom ha-Shabbat. Nós sabemos, pela lei oral, que você pode acender o fogo antes do Shabbat. Não tem problema nenhum. Você não pode cozinhar no Shabbat, mas eu posso cozinhar antes do Shabbat e deixar uma chapa. Posso acender a luz antes do Shabbat, deixar ela acesa. Ou ela se acender sozinha, através de tecnologias modernas. Eles passavam o Shabbat no escuro total. Comida sofria. Não esquentavam nada. Isto são saduceus. Saduceus, eles interpretam a lei sem nenhuma explicação mishnaica da Torá oral.
Como chama hoje esse tipo?
Tem hoje, depois vamos ver aqui. Vou chegar um pouco de paciência. E o que acontece? Acontece o seguinte, não somente, não necessariamente eles são mais leves. De vez em quando são mais levianos, de vez em quando mais rigorosos que a Torá. Por exemplo, está escrito sobre o tzitzit, vocês têm que ver o tzitzit, o ritmo, o tom. Então, o que acontece? Nós sabemos, de vez em quando, levantamos, vejamos ele, a gente vê ele, tem ele aqui, ótimo. Eles falam, o ritmo, o tom, tem que ver o tzitzit, ele pega um talit, eles penduram ele na parede. Esses são saduceus. Ou, nos julgamentos, por exemplo, na Torá está escrito várias vezes sobre a pena capital, mas nós sabemos pela lei oral que é muito difícil aplicar a pena capital. Era muito complicado, em muitas condições. Eles aplicavam a lei, a pena capital, facilmente. Isto são os saduceus. Mais tarde, houve um outro grupo de judeus, parecido a este, no século VIII, que se chamava Anan, que criou o caraísmo. O caraísmo é, na verdade, quase igual aos saduceus. O caraísmo tem origem nos saduceus, porque eles também só acreditam na lei escrita e não na lei oral, nenhuma interpretação rabínica. O que acontece? Esta corrente, ou este partido, se vocês querem chamá-los assim, que não era tão grande, mas tinha uma certa influência e estava crescendo, estava muito bem com outro grupo de judeus assimilados. Os helenistas. Tá certo? Não esqueça, nós temos três correntes que eu estou agora explicando para você, mas essas três correntes acreditam que a Torá é, na verdade, divina e a base do judaísmo. Mesmo os saduceus acreditam, eles negam a lei oral, mas a lei escrita eles acreditam. E também os fariseus, também os essênios. Mas tinha um outro grupo de judeus que já está longe do judaísmo e que não acredita mais na Torá, que são os helenistas, os judeus que estão aderindo e já se comportam como gregos, filosofia gregas, estátuas gregas em casa, mitologia grega, e assim diante. Isso são os helenistas. E os helenistas estavam muito próximos dos saduceus, porque os helenistas, o que eles querem? Na verdade, enfraquecer o judaísmo. E aqui acharam uma porta interessante, já que os saduceus cessionaram uma parte do judaísmo, atiraram a lei oral, cortaram. Eles são mais próximos deles. Os helenistas queriam, a custo que custa o que seja, sempre, eu diria, enfraquecer, e se possível, até depor o governo hasmonaico. Tá certo? Então eles achavam, os saduceus se davam muito bem com os helenistas. Os helenistas não gostavam dos tanaim, nem dos fariseus, é óbvio. Os saduceus dizem que eles têm a Torá verdadeira, eles detêm a religião judaica como se deve, porém, quem olha na história sabe que esses movimentos não duram muito. É um tipo de liberalismo que nós temos hoje em dia. E quando você começa a mudar o judaísmo, não tem mais barreira. É aqui, amanhã aqui, isso não existe mais. E no final isso dura algumas gerações, não mais. E realmente, os saduceus, depois da destruição do templo, desapareceram. Só para ressurgir 8 séculos depois, com outro nome que se chama o caraísmo. Então é muito importante entender isso. Eles realmente mudaram várias coisas do judaísmo. Por exemplo, tiraram alguns conceitos fundamentais do judaísmo. Os saduceus negavam e não acreditavam na ressurreição dos mortos, triata betim. Quando nós sabemos que isso é um dos 13 fundamentos da fé judaica, acreditar que haverá uma época messiânica e a ressurreição dos mortos. Eles negavam uma festa que nós tivemos agora em Sukkot, Simchat Bet HaShoevah, que é o rito de pegar água e jorar em cima do altar. Nisuch HaMayim, não faziam, não está escrito. Jorar vinho no altar, está escrito na Torá. Água é uma alusão, não fazemos. E assim em diante. Então os saduceus, como eu disse para vocês, estavam se dando muito bem com a caste dos helenistas, que era mais rica, mais assimilada e assim em diante. Os saduceus começaram a ganhar terreno e já estavam em vários postos públicos, trabalhando. Alguns até conseguiram se infiltrar eventualmente no Sinédrio, no Sanedrio. E foi, infelizmente, para esta seita que Yohanan Hyrcanus, no final da vida, se virou. Por exemplo, parece ele que foi um judeu sempre tradicionalista, sempre piedoso e religioso, uma lachonará, uma maledicência, ele acabou se decepcionando com os sábios e passou para o lado dos saduceus. Vamos falar, entretanto, da terceira poeta. Os essênios. Os essênios são menos conhecidos ainda, são muito poucos. Por exemplo, os saduceus e os fariseus aparecem muito no Talmud. Os essênios não aparecem nenhuma vez. Então, devia ser pouca gente, poucos grupos. E como eles eram, na verdade, fora das cidades grandes, viviam nos desertos e eram um pouco em lugares ermos, você nem via eles. Em hebraico, issi. Os essênios calculam os historiadores que talvez eram 4 mil pessoas. Um número absolutamente insignificativo, se você pensa bem, em relação a centenas de milhares de judeus e milhões. Na época já dos romanos, tinha 2, 3 milhões de judeus. Então, é um número muito pequeno. E talvez a gente não saberia deles se não tinha um essênio que era historiador que acabou registrando a coisa e assim em diante. Issiim vem da palavra aparentemente Assia. Assia em aramaico são médicos. É um médico, Assia. Então eles diziam aos essênios que eles têm, na verdade, o conhecimento das plantas medicinais. Eles eram um grupo assim, bem voltado para a natureza. Eles viviam longe das cidades. Diziam que sabe curar. Pequenas comunidades dividiam suas propriedades entre si. Eram pessoas religiosas, seguiam a Torá, sim, mas devem ser muito ignorantes. Por talvez viver em pequenas comunidades, longe dos centros educacionais, não conheciam ela. Só eles interpretavam a Torá de uma forma estranha. Por exemplo, eles pregavam o celibato. Pregavam o asceticismo, longe, abstinência, coisas que o judaísmo não é bem a favor. Eles não participavam de nenhuma vida social, política para eles não interessava, educavam bem, eles colocavam muita força na educação de seus filhos, isto sim, mas eles falavam pouco, eles não comiam carne animal, por exemplo. Eles eram muito, muito limpos. Todo dia, mikve, pureza, muito. Por isso, no Talmud, ou pelo menos em algum lugar, a gente escuta apelida eles Tovlei Shacharit. São chamados aqueles que se mergulhavam todo dia. Eram muito, muito limpos, muito puros, uma vida moral elevada, porém associal e ascética. Quando alguém aderia ao grupo, à corrente essênia, ele recebia um presente, uma pá e um avental, uma túnica branca. A pá, sinal de trabalho, tem que trabalhar, eles trabalhavam a terra. E a túnica branca mostrava a pureza, a limpeza. Eles andavam muito, muito limpos. Isto eram os essênios. Claro que a forma como eles pregavam este judaísmo não é de acordo com o judaísmo. É uma deturpação do judaísmo. E por isso você vê que também os essênios não sobreviveram. Depois da destruição do templo, não tem nem mais essênios e não mais saduceus. Sobrou só o judaísmo tradicional. Isso é importante entender, mas havia judeus essênios. É bom saber que havia todos esses três grupos, que esses três grupos eu considero que eles, na verdade, acreditavam na lei da Torá como uma lei divina e base. E o Yohanan Benir, que nós agora, após esta introdução, infelizmente, com mais de 80 anos de serviço a todos no Beit HaMikdash, muda suas ideias. Isso para nós é um choque muito importante. É uma grande lição. Nunca uma pessoa está segura na vida. Mesmo 80 anos no caminho, pode ser o Yetzer alguma coisa a fazer que de repente ele cai do cavalo e ele abandona toda a tradição dos seus ancestrais. Estamos falando aqui um descendente da casa dos Hashmonaim. Um filho de Simão, que era o grande rei, um Macabeu, da casa de Matatiau, o avô dele era Matatiau. Coengador. E de repente, o que, que aconteceu? De acordo com os nossos livros, este Yohanan Hirkinus tinha um amigo saduceu, e que obviamente os saduceus eram em oposição com os fariseus, com os judeus tradicionais, com os Tanaim. E ele achou uma forma de atrair Yohanan Hirkinus para o judaísmo mais liberal e para ele abandonar a tradição. Como? Começaram a espalhar, ou pelo menos ele falou, o povo está espalhando, uma voz, um boato, que a mãe de Yohanan Hirkinus, que seria a esposa do Simão, quando ela era jovem, ela foi captiva, prisioneira nas mãos dos gregos, dos sírios. E talvez foi abusada. Se é o caso, isto retira muito da santidade dos descendentes deles como Kohanim. Mas era um boato. Historialmente não tem nada disso e não é a verdade. Então ele se sentiu muito ofendido, pensando que realmente os fariseus estão espalhando um boato deste, que a mãe dele seria inapta de casar com Kohen e Terata, estaria na verdade... como eu diria, estaria na verdade tirando a possibilidade de os descendentes ser Coen, Coengador, assim diante, e profanando a dinastia, esta palavra certa, que era um boato apenas, e isso fez no final que ele acabou se virando para o partido, para a corrente dos saduceus. Infelizmente, isso foi uma coisa triste porque Yohanan Kohen Gadol é mencionado no Talmud várias vezes. E aparentemente se trata de Yohanan Hirkinus. Tem mesmo uma história com ele, que o Talmud traz a santidade do Kohen Gadol, que ele saiu uma vez Yom Kippur do Kodesh HaKodashim. Estamos falando do santuário do Santo dos Santos, dentro do templo. Ele disse: eu tive agora uma visão, quase profecia. E meus dois filhos que estão agora em guerra, em tal e tal lugar, estão vencendo. E era verdade. Se averigou verdade. Ele chegou quase a um nível de profecia. Um homem que entrou tantos anos dentro do Kodesh HaKodashim, onde que ninguém entra e quem entra só uma vez por ano. E passou para o lado absolutamente contrário ao judaísmo.
Okay. Os manuscritos encontrados lá.
Os manuscritos do Mar Morto, eles têm textos que são dos essênios, têm textos dos fariseus, tem todo tipo. É lá que você pode encontrar essas várias castas, muito bem lembrado. Então, o que, que aconteceu? Quando Yohanan Hyrcanus faleceu, ele, na verdade, deu uma ordem que quem vai mandar no país daqui para frente vai ser a esposa dele. Daqui a pouco vamos explicar talvez isso porquê. Enquanto que seu filho, ele tinha um filho, Yehuda Aristobulo, Aristobulo, este Aristobulo, ele vai, na verdade, ser o coitador. Por que ele fez isso? Aparentemente, nós vamos ver que também isso vai se perpetuar depois, porque os Hashmonaim sabiam que eles estão fazendo uma coisa errada de acumular as duas, o povo, as duas coroas, tá certo? Pelo judaísmo, pela lei da Torá, o rei é descendente de Yehudá, é o Cohen da Torá, é descendente de Aaron a Cohen. Não tem que misturar. Mas os Hashmonaim assimilaram e acumularam as duas funções. Eles sabiam que o que ele fez? Falou, minha mulher vai cuidar das coisas do Estado e meu filho vai cuidar das coisas de religião e santidade. Porém, este Yehudá Aristobulo não estava nada satisfeito com essa divisão. Ele vai ser soco enganador. Então, na primeira oportunidade, quando o pai dele, Yohanan Hyrcanus, faleceu, ele prendeu a mãe com os irmãos e mandou colocar na prisão. É a primeira coisa que ele fez. Os historiadores dizem que até eles, há muitos, não todos, alguns morreram de fome. Literalmente, ele nem serviu de comida. Mas este Yehudá Aristobulo tinha um irmão que ele gostava, que se chamava Antígono. Antígono, este é um irmão que estava bem com ele. E este ele colocou como administrador da parte civil. É uma boa pessoa. Quando Yehudá Aristobulo viu que ele está já em posse do trono, então agora ele já manda nos assuntos civis também, ele achou que o título de príncipe não basta. Nasci príncipe. Então ele se autotitulou agora rei de Yehudá. Quer dizer, acumulou realmente as duas posições. A primeira vez, até agora, era Nassi, era príncipe, também mandava. Mas agora ele colocou mais ainda o título de rei de Yehudá. Ele é coengador e rei de Yehudá. Ele não teve a ousadia de escrever este título nas moedas que ele cunhou, porque ele sabia que pode o povo não gostar. Mas assim ele se achava. Ele era muito influenciado pelos saduceus. Ele gostava da cultura grega, infelizmente. E ele, como seu pai, foi conquistando terrenos, também obrigou um pouco as nações a aceitar o judaísmo. E, exatamente como o pai dele fez com os edomitas, com os idumeus. Mas a influência saduceia era muito forte e isto trouxe, obviamente, uma caída na moralidade do povo. O Antígonos, que era o irmão dele, tá certo? Antígonos, que era o administrador, não chamava ele assim, era uma pessoa muito popular. O povo gostava muito dele. Era um homem eficiente, era um líder do exército. Ele estava mais propenso amigo dos fariseus. Não dos saduceus, mas dos fariseus. E a popularidade dele estava grande, a tal ponto que muita gente estava com inveja. E a gente já esperando como podemos fazer que Yehudá se livre deste Antígono, que é um obstáculo, na verdade, das ambições dele. E chegou o momento. Uma vez, Antígono estava voltando de uma guerra contra um inimigo no norte de Israel. Ganhou, entrou vitorioso em Jerusalém. Todo o povo estava fora, ovações, batendo palma, festividades na rua, até no Betamidash. Isto era uma oportunidade para esses ministros, esta turma, que eu diria mais propensa ao helenismo, de chegar para o rei e o dar Aristobulo e falar, ai, teu irmão está se preparando para reinar. Olha o que acontece na rua aqui. Olha a campanha que ele está fazendo aqui. Ele está se preparando para reinar. O irmão Yehudá não acreditava muito nisso. Mas ele falou, sabe o quê? Manda chamá-lo e pede para ele vir desarmado. Se ele vier armado, ele deu a permissão aos guardas matá-lo. O que, que eles fizeram? Eles transmitiram uma mensagem de forma errada. Falaram para Yohanan Hyrcanus para vir armado. Ele não entendeu, homem absolutamente puro e inocente. Este Antígono veo con uniforme armado, entrou no palácio e os guardas mataram ele. Quando Yehudá Aristóbulo ficou sabendo isso, ficou muito triste, a morte do irmão, não gostou, atingiu ele, ficou deprimido, ele mesmo a saúde já fraca, final da história, ele após alguns meses morreu também. Todo o reinado dele, se vocês olham bem, era um ano, pouco mais de um ano. Ele começou a reinar Yehudá Aristóbulo em 93 antes da era cristã, ele terminou em 91, já estava acabando. Um ano e pouco ele morreu. E agora, aqui vai acontecer uma coisa interessante. No judaísmo, nós temos uma lei que se chama o levirato, que obriga uma viúva que não tem filhos, que o irmão deve casar com ela. A viúva de Yehudá Aristóbulo, tá certo? Não tem filhos, ele faleceu relativamente jovem. Ela, o que, que ela faz? Ela tira da prisão o irmão mais velho, que está ainda vivo. Como se chamava este irmão mais velho? Alexandre Yanai. Yanai é uma abreviação de Yohanan, para vocês saberem. Mas se chama o nome direito dele. E quem é a esposa dele? Salomeia. Shlom Tzion em hebraico. Salomeia. Grande figura, vou falar dela aqui um pouco. Salomeia. Então, esta mulher pede para ele casar com ela, para continuar a descendência. Ele sai da prisão, Alexander Yanai, e casa com a viúva do irmão dele. Ele é o irmão mais velho. E ele vai herdar a posição, ele é o sucessor de Yehudá. Muito inclinado para os saduceus. Vocês estão vendo a corrupção como ouro. A dinastia hashmonaica está começando devagar a abandonar as tradições e se voltando mais para o liberalismo saduceu. O que acontece? Ele não está interessado no poder religioso. Isso não interessa. Ele, para ele, a política e a parte militar. Conquistas. Então, ele foi inteligente. Fez como o pai dele, o irmão dele, talvez. O pai dele, desculpa. Ele deixou o reinado, os assuntos cíveis, na mão da esposa dele, que é uma excelente pessoa. E que mais tarde vai ser rainha também. Porque como ele é rei agora, ele é o sogro irmão dele. Com o irmão dele se proclamou rei de Yehudá, tá certo? Ela se chama Rainha Salomeia. Em Israel, se tem muitas ruas, se chama Shlom Tzion Hamalka. Ela é irmã do famoso grande sábio Rabbi Shimon ben Shetach. Então ela está totalmente inclinada com os fariseus. E pode até ser que o marido dela falou para fazer uma aliança com isso, porque é o povo, ele quer, afinal, ele quer o povo com ele. Tá certo? Então ela está muito bem com os Prushim e com o judaísmo tradicional. Rabbi Shimon ben Shetach é um dos maiores sábios que nós temos. Rabbi Shimon ben Shetach, com seu colega Rabbi Yoshua ben Gamla, são eles que salvaram o judaísmo. Esse Rabbi Yoshua ben Gamla, ele e um homem, com Rabbi Shimon ben Shetach, eles instituíram escolas em todo Yishuv em Israel, com professores, com inspectores, com nível de educação, escolaridade obrigatória. Quando que as nações inventaram escolas? O mundo diz que Charlemagne, tá certo? Carlos Magnus, Carlos o Grande, que no ano 800, ele que instituiu escolas. Escolaridade obrigatória na França, 180 anos atrás, 200 talvez, não mais. Nós estamos falando aqui antes da era comum. Os nossos sábios dizem que se não havia Rabbi Yoshua ben Gamla, a Torá seria esquecida no judaísmo. Incrível, homem fantástico. E esta é a turma de Rabbi Shimon ben Shetach, irmão da rainha. Então, tem um momento muito bom, porque ela permite recolocar o governo e o judaísmo tradicional nas trilhas. Primeira coisa que eles fazem, se livram dos saduceus que estão dentro do Sinédrio. Pode ter o Sanedrim, Sanedrim é um símbolo das grandes erudições judaicas, que é a suprema corte do judaísmo. E o rei Alexander Yanai está ocupado com suas guerras. Ele vai, conquista, ele é muito ambicioso, ele de vez em quando ganha a guerra, de vez em quando perde a guerra. E ele se envolveu em vários conflitos. Ele se envolveu até num conflito que não precisava, porque naquela época no Egito, quem está reinando? Uma rainha famosa também, chamada Cleopatra. Tá certo? Esta Cleopatra ela tem uma briga enorme com o filho dela, Ptolomeu. Ela é expulsora do Egito, ele tem que se tornar príncipe de Chipre. E houve uma luta entre os dois. E, obviamente, Ptolomeu queria Yanai do lado dele. Mas Yanai entendeu que é melhor ficar do lado de Cleopatra, que realmente venceu. Qual que a gente... Alexandre Yanai está muito bem com seus vizinhos. Ele ganhou várias vitórias. E agora os saduceus estão esperando qual vai ser o momento que eles podem um pouco estar mais no poder. Porque eles perderam muito, muito terreno com Rabi Yoshua Ben Shetar, com Rabi Shimon Ben Shetar sendo o cunhado da rainha. Certo? O irmão da rainha, o cunhado do rei. E surgiu uma oportunidade. Sabe quando surgiu uma oportunidade? Uma vez que Alexandre Yanai volta de uma guerra, de um grande banquete de vitória, os saduceus falavam para ele: escuta, você deveria aparecer no banquete com uma roupa de coengador. Você não é só rei, você também é coengador. Aquelas 8 vestimentas do sumo sacerdote. Ele gostou da ideia. Mas, obviamente, que os fariseus não gostaram nada desta ideia. Os fariseus não gostaram desta ideia que o Alexandre Yanai, que era inclinado para os saduceus, possa, na verdade, vir de roupa de coengador, mas ainda que tinha aqueles boatos, tudo isso. Então, chamava a atenção deles. Os sábios chegaram para ele e falaram: escuta, você quer acumular uma coroa, basta, mas não duas. Quer cuidar dos assuntos do Estado? Ótimo. Agora, o coengador deixa um outro. Esta frase deixou Alexandre Yanai muito furioso. Ele não perdoou. Então, o ódio dele, dos judeus tradicionalistas, dos fariseus, dos Rushim, era muito, muito grande. Ele resolve que ele quer até ofender os sábios. Um Sukkot no Betamigdash, quando tinha aquela tradição, aquela cerimônia de Nisuch HaMayim, que se pega água do rio Shiloah e tem que jorrar lá em cima, na verdade, do altar, o rei está lá, ele pega e jorra toda a água no chão. Um sacrilégio grande. Os sábios não gostaram nada disto. O povo não gostou. O que, que o povo fez? Pegou seus etrogim, era Sukkot, e começaram a jogar cada um o etrog em cima do rei. Vocês imaginam, estão fazendo uma lapidação aqui, estão jogando ele. O rei reagiu, mandou seus guardas e uma matança, 7.000 homens. 7.000 judeus matou naquele dia. Então, o rei Alexandre Yanai era um homem cruel também, infelizmente. E daqui para frente ele vai perseguindo os fariseus. Ele realmente, sem piedade, a tal ponto que Rabi Shimon Ben Shetar, que é o cunhado dele, irmão da rainha, tem que fugir. Vai para o Egito. Muitos outros fugiram. A própria rainha Salomeia tem que sair da cena. Ela deixa os assuntos do Estado, está com medo. Durante 6 anos foi realmente, infelizmente, um momento muito difícil para os judeus. Porque durante 6 anos do reinado de Alexandre Yanai, o judaísmo tradicional sofreu muito. Ele perseguia literalmente judeus, matou muitos deles, a tal ponto que os fariseus, puxa, não tinha mais jeito, e tiveram que pedir, tanto sofriam, a ajuda do rei sírio. Como se chamava o rei sírio naquela época? Dimitrios. Você sabe que na Síria é sempre ou Antiochus ou Dimitrios, lá no Egito é Faró, Ptolomeu, tem aqueles nomes que voltam sempre. Então aquele Dimitrios vem com um exército grande, vence Alexandre Yanai, está derrotando ele, mas após a derrota, os sábios judeus acharam que talvez Yanai já aprendeu a lição. Então eles não queriam matar, afinal, ele é um descendente daquela casa, daquela dinastia dos Hashmonaim. Um descendente de Matitiau, coengador. E o próprio Dimitrio viu que o povo não está nada interessado nele, então Dimitrio voltou com suas tropas para a Síria e voltou ao poder nas mãos de Alexandre Yanai. Mas o povo odiava ele. O povo não gostava das suas perseguições e pelo fato que ele tanto se afastou da fé judaica. Ele era muito sucedido nas suas campanhas militares, verdade, ele conquistou uma parte da Filisteia, isso, aquilo, mas o povo não gostava. E numa das guerras, ele pegou uma doença, febre, e acabou morrendo. Ele morreu com 50 anos, Alexandre. Antes de morrer, ele mandou uma mensagem para sua esposa, Shlom Tzion Salomé, dizendo que ele está arrependido de ter perseguido os sábios judeus. Ele está arrependido de ter deixado sofrer os fariseus. Então ele pede à sua esposa, pega meu corpo e entrega ele aos sábios e eles podem fazer com ele o que eles querem. Obviamente, os sábios judeus, o que vão fazer com o corpo? O sábio judeu sabe como respeitar o corpo. Afinal, era um descendente da casa do Hasmonaim, como falei para você. Acabaram enterrando ele com as devidas honras, relativamente. Enterraram ele no mausoléu dos Hasmonaim, que se encontra na cidade de Modiim, como já falamos. E agora chega um momento fantástico, por exemplo, porque quem vai reinar é Salomé. Então ela é a rainha que manda. Já tivemos uma rainha que mandou nos 10 mãos. Foi uma triste época. Quem se lembra o nome dela?
Jezabel.
Jezabel não mandava sozinha. Ela estava na época de seu marido Ahab. Estou falando de uma rainha que reinou sozinha. E ela acabou com toda a casa de David, matando todos os herdeiros. Um escapou, se escondeu no templo. Ela se chamava Atalia. Terrível Atalia. Atalia, ela foi uma rainha judaica. Normalmente os reis são homens. Maimônides diz que o reinado pertence aos homens. Mas nós tivemos exceções. Uma boa, que é a Salomeia, como veremos, é uma ruim, uma experiência ruim com Atalia. Então, o Shlom Tzion Amalka, ela agora governa a Judeia. Ela tem um filho fraco, que ela chama ele para ser Cohen Gadol. Ele chama Hirka. Ela tem um outro filho, que é muito ambicioso, Hirkanos. Aqueles nomes foram sempre Hirkanos. Ela tem um outro filho, chama Aristobulo. Este é bem ambicioso, é bem aventureiro, é menos religioso. Então, esta ela colocou sobre o exército. Esta ela colocou para o exército. 9 anos governou a rainha Salomeia. Foi um período absolutamente feliz para o povo de Israel. Extraordinário. Voltou o poder nas mãos dos fariseus, começou a chamá-los para voltar, porque muitos tinham fugido. Falou para seu irmão Shimon Ben Shetar voltar do Egito, também com o colega dele, Yehuda Ben Tabai, que estava na Alexandria. Sábios voltaram, os líderes do Sanedrim. Foi uma época muito boa. Começaram a cuidar também de todas essas viúvas e órfãos. Não esqueceram. O Alexandre Yanai matou muita gente, tinha muitas viúvas e órfãos, tinha que cuidar deles. Tudo isso ela fez. Naquela época, Rabbi Shimon Ben Shetar, ele, na verdade, inaugurou um novo sistema de casamento. Foi ele que colocou na prática a Ketubah. Isso não existia antes. Vendo o sofrimento das viúvas, o que é a Ketubah? A Ketubah é um contrato de casamento no qual o marido, o homem, se compromete a dar uma certa quantidade de dinheiro. Caso Deus nos livre, ele chega a morrer antes ou a se separar da esposa para ela não ficar sem nada. Ele fez isso. Isso foi aceito em todo o povo de Israel, em todas as quilômetros do mundo. Não existe hoje alguém casar sem Ketubah. Quem fez isso? Rabbi Shimon Ben Shetar, na época do reinado de Salomeia. Também várias leis de como os juízes têm que ser imparciais. Olha no Pirkei Avot, o que fala Rabbi Yehuda Ben Tabai. Juízes têm que ser numa imparcialidade total. E realmente o serviço no templo de Betamigdash, tudo voltou. Eles instituíram mais uma coisa interessante. Para tornar Jerusalém e o Betamigdash um lugar central para o judaísmo. E não esqueça que nós temos judeus agora, não só em Israel. Tem judeus em Roma, tem judeus na Atenas, tem judeus na Síria, tem judeus no Egito. Eles instituíram o velho costume do Machatzit HaShekel. Meio ciclo. Então, anualmente, se fazia uma campanha, não só em Israel, normalmente era só os habitantes de Israel. Fizeram que todos enxuvem. Onde que tem judeus, se junta esta quantidade que não é tão grande, se faz um fundo grande, que se chama o fundo de Machatzit HaShekel, o meu ciclo, para poder fazer a manutenção do templo, para poder comprar as oferendas, e se sobra dinheiro ainda vai para obras sociais, que são, na verdade, viúvas e órfãos, como falamos. E isto era fantástico porque colocou os judeus fora de Israel em contato permanente com Jerusalém como um lugar central. Era muito importante. Obviamente que a celebração do Nisur Hamayim voltou. Acertou aquela celebração da libação da água em cima do altar. Todas as coisas voltaram. Eles que fizeram a celebração do 15 da Av, quando os rapazes saem na rua, escolhem moços em vista de casamento. Muitas coisas interessantes. Então, realmente, o judaísmo teve um sucesso e teve um... floresceu muito na época da rainha Salomão. Foi um momento muito, muito importante. Vamos lembrar que nós estamos no ano 90 antes da Era Comum, tá certo? Yanai começou a reinar em 91. Ela deve ter começado 80 e poucos, a Salomeia. 9 anos muito bons. Nós estamos na história geral, na época que Júlio César está já um grande político em Roma, já um grande general, são 100 anos da Interação. No, na China, é a fim da época Taiki, começa o do imperador Wuhan, e início em Roma da guerra social. Quer dizer, estamos aqui em um período muito interessante, um pouquinho antes da virada para a Era Comum. Então, hoje nós realmente andamos bastante no reino hashmonaico. Nós começamos com Yohanan Hirkenos, depois nós vimos o irmão, o filho dele, Yehuda Aristobulus. Nós vimos que Alexander Yanai pegou e finalmente Alexander falece e uma rainha que faz um excelente reinado, um excelente governo, a rainha Salomeia. Infelizmente, os filhos deles vão se envolver numa briga feia que vai chamar Roma para Jerusalém. E isso será o início da destruição. Nós veremos isso, se Deus quiser, semana que vem. Agradecemos a vossa paciência.